Sejam bem-vindos ao primeiro What a Wonderful Game de 2023 e tinha que ser sobre a Argentina. Não havia possibilidade de fazer diferente. São os vencedores do Mundial de 2022, feito no final do ano e, portanto, ainda com memórias bem frescas relativamente a esta paixão que os argentinos e que este país tem para com o futebol. E quem não se emocionou com esta vitória, com esta conquista da Argentina, ou é maluco, ou é francês, ou inclusivamente brasileiro. Ainda assim, apesar da rivalidade antiquíssima entre Brasil e Argentina, a verdade é que até aqui dividiu o coração dos brasileiros, que queriam, estando o Brasil já de fora da competição, que Messi pudesse levar a taça de campeão do mundo para o seu país. E, portanto, acaba por revelar um pouco sobre o quão importante é esta conquista para a Argentina. Como Sampaoli disse, Messi não deve um Mundial à Argentina, o futebol é que deve um Mundial a Messi, e agora já não. Por isso, vamos à Argentina, bora lá conhecer o que é que estes 45 milhões de pessoas, de habitantes na Argentina, são capazes de fazer por futebol, e tenho-vos a dizer e antecipo já que isso não está escrito. Já sabem como é que eu viajo neste podcast, viajo com um bloco de notas no bolso, bola debaixo do braço, sigo viagem. É uma introdução toda romantizada, como se eu realmente viajasse assim, mas não de todo. Não sou assim tão desapegado, quase sem destino, com pouca bagagem. Infelizmente, a viagem que eu faço aqui à Argentina é através de olhares de outros textos, de muita pesquisa, e por isso é que eu demorei um bocadinho mais a escrever. Era para ser lançado em fevereiro, era esse o objetivo da caderneta, lançar um What a Wonderful Game de 3 em 3 meses. Já vai com um pouco de atraso, a ver se recupera aqui o pace. É um tipo de episódio que dá muito, muito trabalho, muita informação. Conseguir juntar toda essa informação acaba por ser muito puxado. Ainda para mais, tenho outros podcasts, como vocês podem ver, outras rubricas no podcast da caderneta, que são as entrevistas, são também os parabéns e um café e um jornal que está bem adormecido, mas poderá voltar em breve, que é assim um tema mais livre. Para já, vamos ficar com o What a Wonderful Game na Argentina, que é um país tão especial e, portanto, vai-me dar certamente um gosto gigante gravar. Viajamos para falar sobre o seu futebol, sobre os seus clubes, os astros, os cromos e as suas histórias. E como introdução, deixo-vos aqui um trecho da música de uma artista, uma musiquinha só para começar. Nicki Nicole, retirei do canal do YouTube NPR Music, do Tiny Desk Concert. Dei uma espreita dela nesse episódio todo, são 22 anos, nascida em Rosário, vamos falar sobre esta cidade, cheia de talento e, portanto, Faz sentido ouvir e começar aqui com esta música de Nicki Nicole para começarmos a falar sobre o futebol na Argentina. Até já!
Não me esperava, esto lo admito. Esperava que sea como yo. Hacía tiempo que estaba actuando, por no sentirlo así como hoy. Sé que no es fácil vernos de nuevo, pensarnos tanto, así queremos ser. Y como sea, tú sabes, quiero, pero no estoy donde. La noche se vuelve peor si tú no estás conmigo, dándome calor. Yo ya no te consigo, donde sea que voy, estoy buscándote igual. Hace tiempo le pido consejo a la gente para ser mejor. Alguien hasta decente para hacerte mejor a ti. Y que lo demás aquí ya sobra. Soy parte de ti, tú parte de mí. Soy parte de ti, parte de mí. ¿Cuánto tengo que esperar para que vuelva? En verdad que no quería que te fuera. Yo esperaba que sea muy diferente, encontrarnos frente a frente a pesar de que duela. ¿Cómo le explico las llamadas a la noche? ¿Cómo te siento si no puedo tenerte aquí conmigo? Si tanto vale que me quieres, obviamente yo no puedo hacer más nada. Si supiera cómo esto se siente, si pudiera estar aquí para verme, si pudieras encontrarte conmigo hoy. Si supiera cómo esto se siente, si pudieras. pudieras encontrarte conmigo.
Espero que tenham gostado. É bonito, sim, senhor. Nicki Nicole, uma artista a considerar para o futuro. Podia também ter posto, muito possivelmente, o Osvaldo, Dani Osvaldo. Vocês certamente se recordam, o Johnny Depp da Wish, que passou pelo Futebol Clube do Porto. Não teve uma experiência muito impactante a nível futebolístico. Talvez nas ruas do Porto tenha tido. A sua banda também poderia ter sido colada aqui, a Barrio Viejo, mas não, ficamos pela Nicki Nicole. Agora vamos focar, falar de futebol, coisa que o Osvaldo, apesar de ter muita qualidade, não foi aquilo que ele mais investiu. Na Argentina, pelo que consta, isso é mais que sabido, o futebol está em todas as ruas por onde passemos. Vimos isso no Mundial, eram imensas demonstrações de amor, desde o dia 1 até à final, os cânticos, as manifestações na rua, a própria comunicação social, a forma como se celebrava cada gol, era um autêntico filme disponível para ser relembrado eternamente, como se tivesse sido o mais importante da caminhada da Argentina. E era de pequeno ao mais velho, quem não se lembra da senhora que carinhosamente era cantada por toda a Argentina, Abuela. Isso foi de facto uma coisa lindíssima, e os sul-americanos, a Argentina em particular, têm a capacidade de fazer, criar este buzz, esta alegria, e disso extrapolar de uma forma quase nacional. Foi isso que aconteceu ao longo do Campeonato do Mundo, e portanto, a nível futebolístico, a Argentina tem muito a beber da sua qualidade. São muitas pessoas, muita paixão pelo futebol, logo vai atrair muita garotada para jogar, mas também a sua paixão por si só faz com que o seu futebol seja rico e de qualidade. A Argentina é daqueles destinos que todos queremos ir, naturalmente, não necessariamente pela sua culinária, pelo seu tango, pela sua música, pela sua cultura, pelas suas paisagens, que são riquíssimas, mas também para quem é apaixonado pelo futebol, muito possivelmente até faria uma viagem até Buenos Aires, só para ver alguns dos clássicos que por lá existem. Falo naturalmente do Boca-River, na Bombonera, por exemplo. Sei que muitas pessoas perderiam a cabeça para poder ver, é uma daqueles jogos must do before you die, mas há mais, há outros clássicos na Argentina, já lá iremos para conhecer, e que são tão, tanto ou quanto, digamos assim, se calhar tanto não, o Boca-River é realmente particular, são os dois maiores clubes da Argentina, mas que chegam muito próximos e estão, dependendo da sua região e do clássico, também têm um impacto assombroso. A Argentina, sendo o 8º maior país do mundo, tem quase tantos cristãos como agnósticos ou ateus, e já vamos perceber o porquê deste detalhe. Está muito relacionado com as superstições, já lá iremos. A Argentina, que foi uma terra colonizada pelos espanhóis, que a descobriram ali por volta de 1500, e o futebol chegou pelo mesmo caminho com que fugiam as platas da Argentina. Era pelo Rio de la Plata, precisamente, através das tripulações britânicas que traziam também bola de futebol, ali por volta nos anos 60 do século XIX, e este cunho inglês ficou bastante presente, vincado nos clubes até hoje. Temos clubes, por exemplo, que se chamam Banfield ou Newell's Old Boys. Esta tradição britânica ficou desde cedo vincada no futebol argentino. Inclusivamente, a Argentina foi o primeiro país sul-americano a ser reconhecido pela FIFA, o quinto no mundo, e o futebol começou precisamente a ser praticado, como em muitos outros locais da América Latina, nos sport clubes, nos clubes que eram autênticos complexos esportivos, sociais também, onde as famílias com maiores posses iam passar o fim de semana ou final de tarde, onde podiam praticar uma série de esportes, um ambiente controlado, fechado, e era onde as comunidades britânicas se juntavam, particularmente. Falei isso também, creio eu, quando gravei um episódio sobre o Brasil, se não estou em erro, creio que também falei sobre estes clubes que iam realmente permitindo construir pelo menos alguns campos para se praticar os variedíssimos desportos, no caso do futebol, que foi aquele que mais se democratizou e mais popular se tornou. O primeiro jogo na Argentina é datado de 1867, foi jogado no Parque 13 de Fevereiro, em Palermo, Buenos Aires, e foi precisamente por ingleses, jogado por ingleses, britânicos no geral, até porque há um escocês que virou argentino ao longo da sua vida, Alexander Watson Hutton. Morreu em Buenos Aires, mas dedicou toda a sua vida ao futebol argentino. Ele que era professor e criou também a Associação Futebol Argentina. Fomentou o desporto na educação, futebol dentro das próprias comunidades académicas, e fundou um clube de alunos de ensino superior, Alumnio. E ele faleceu também em Buenos Aires. É uma pessoa bastante importante para o futebol argentino. Desde essa altura, é verdade que havia uma grande influência de estratos mais elevados na sociedade a praticar o jogo. A certa altura, começam a aparecer a influência dos operadores fabris, como também aconteceu no resto do mundo, em que organizações de trabalhadores, organizações, do povo, começaram-se a organizar, a inscrever-se na associação. No caso da Argentina, Ferrocarril Oeste, Ferrocarril Midland, Rosário Central e Talleres são dos clubes que se formou através de movimentos operários e fabris. Sobre o Talleres tenho que falar já que o Talleres está envolvido num jogo muito especial para o futebol argentino, muito especial para mim também. 20 de outubro de 1976, era uma quarta-feira, e jogava Talleres contra Argentinos Juniors. E quem é que lá estava? Exatamente, Diego Armando Maradona. Esse pequenino estreou-se neste jogo entre o Talheres e o Argentino Juniors. Perdeu o Argentino Juniors, e é isso. Começar desta forma, tinha que começar aqui aos 10 minutos de jogo, nesta viagem, já por falar no meu jogador favorito, Diego Armando Maradona, que se estreou precisamente contra o Talheres. Relativamente também aqui à questão da Argentina e dos jogadores que poderiam praticá-los e dos movimentos que foram sendo criados para tornar mais democrático o desporto, a verdade é que durante bastante tempo alguns clubes não permitiam que argentinos e população crioula pudesse participar nas competições, ainda que amadoras, mas organizadas pela associação. Por exemplo, o Quilmes Athletic Club não permitia, o que surgiu o Argentino de Quilmes, que estes sim permitiam, e foi o primeiro clube a permitir jogadores argentinos. Vamos agora ao território da Argentina, que se divide em seis grandes regiões: Nordeste, Gran Chaco, Mesopotâmia, Cuyo, Pampas e Patagónia. Em todos eles tem alguns clubes, alguns com mais cultura futebolística que outras. Vamos falar sobre todas estas grandes regiões da Argentina, começando pelo Norte, Nordeste, em que se divide por Jujuy, Salta, e Tucumán e Catamarca. São quatro pequenas regiões de Nordeste, não há uma grande cultura futebolística. Em Jujuy, podemos dizer que há aqui uma quebrada de Humahuaca, que seja talvez o grande património desta região. É um parque bastante chamativo, bastante popular. Tem dois clubes: o Clube Atlético Gimnasia Esgrima de Jujuy, que está na Jujuy, que está na segunda divisão, e tem os Altos Hornos Zapla. É o clássico jujeño, desta Jujuy, desta Rui, vou dizendo Jujuy porque pá, estou em Portugal, mas é Rui, quase certeza. Espero não estar a dizer nenhuma calinada. E nesta província é também uma das grandes atrações o Carnaval de Rui. Passamos a Salta, outra pequena região de Nordeste. Salta, que é conhecida por La Linda, a Bonita, e também é bastante conhecida principalmente por ser um centro de peregrinação aqui em Salta. Não há grande cultura desportiva, podemos dizer que tem um grande estádio, que é o estádio El Gigante del Norte. É realmente muito grande, é um monumental, mas não é particularmente bonito. Tem o Centro de Juventude Antoniana. Não tem grandes clubes aqui nesta região. Passando, portanto, a Tucumán, que é um clube que tem uma grande relação com a cultura inca. E neste caso aqui podemos destacar como sendo a terra de Mercedes Sousa, que é também um elemento importante a ser destacado aqui na história da cultura argentina. É uma cantora de Nueva Canción, portanto é quase como se fosse a Amália, se fizéssemos a comparação com o fado em relação a Portugal. Mercedes Sousa nasceu precisamente em Tucumán e é um grande símbolo da cultura música argentina. Nesta região temos o Clube Atlético Tucumán, que é o maior clube, está na Primeira Liga e ficou em quinto lugar no ano passado. Outra região desta Northwest temos Catamarca, destaco apenas o Clube Atlético San Lorenzo de Alem, que é um clube que creio que seja o maior de Catamarca. Passamos agora para outra região, vamos para Grande Chaco. Grande Chaco, que é a região mais pobre da Argentina. E Chaco tem duas grandes equipas na cidade: o Sarmiento de Resistência, é um clube de divisões inferiores e que rivaliza com outro clube, que é o maior clube desta região, que é o Chaco Forever. É uma derivação do Sarmiento de Resistência, porque foi um clube que se dividiu. O Sarmiento de Resistência era o mais antigo, houve ali uma divergência entre diretores e dirigentes, e o Chaco Forever surge a partir daí com dirigentes que já faziam parte de Sarmiento, mas que não se estavam 100% identificados com as condutas e o que era suposto de Sarmiento Resistência. Assim nasceram as duas grandes equipas da cidade. Aqui neste caso, também destacar o estádio Juan Alberto Garcia, que é onde normalmente se joga este derby da Resistência. E o nome foi escolhido para homenagear um proprietário de uma empresa de marcenaria que foi o responsável pela construção do próprio estádio. O Chaco Forever tem, portanto, este rival com o Sarmiento Resistência, é o grande clássico Chaco, tem já embates desde 1913, portanto, já é uma coisa bastante antiga. E creio que seja o Chaco Forever, deixem-me ver, exatamente, que tem uma camisola praticamente igual à do Newcastle. Há assim um grande paralelismo entre Chaco Forever e Newcastle. Convido-vos a darem uma espreita dela. Vamos a Santiago del Estero, terra do Zamba e do folclore chacarera. Vamos a Santiago del Estero, terra do Zamba e o folclore chacarera, terra de também importantes figuras relacionadas com a independência da Argentina, com líderes revolucionários como Mário Roberto, Francisco René Santucho, que foram partes integrantes do Partido Revolucionário dos Trabalhadores, portanto, movimentos comunistas e independentistas da Argentina, vêm daqui de Santiago del Estero, muito associada a ser uma zona norte que estava mais suscetível a ataques e, portanto, era onde se resistia, onde existiam mais movimentos de resistência. Santiago del Estero, curiosamente, é a cidade mais antiga da Argentina, e a principal equipa deste estado de futebol é Central Córdoba. Está na primeira divisão argentina, é conhecido como o Gigante do Norte e joga no estádio Alfredo Terreira, mas vai passar a jogar num outro estádio, o estádio Único Madre de Ciudades. Era para serem começado a jogar lá já em 2021, mas foi construído principalmente pela Copa do Brasil, aliás, pela Copa América, que foi para o Brasil, assim, que é em 2021, por causa do Covid. Por alguma razão, considerou-se que fazia mais sentido ir para o Brasil do que para a Argentina, talvez pelo estado epidémico que estava na altura. A verdade é que houve essa alteração e houve uma reformulação de alguns estádios. O estádio do Central Córdoba é um deles, que passará a ser o Estádio Único Madre de Ciudades. O principal rival do Central Córdoba é o Clube Atlético Güemes, e este clássico conhece-se por o clássico do bairro. Ou do barrio, del barrio oeste, assim é que é, clássico del barrio oeste. Há também outro clube, que é o Clube Atlético Mitre, e são de todos os jogadores mais conhecidos. Atenção a este ponto aqui, este clube, do Clube Atlético Guimes, que é em memória a um líder militar que lutou de uma forma destacada na guerra na guerra da independência argentina, que é Martín Miguel de Güemes, que deu, portanto, o nome a este clube. Passamos, portanto, agora para a terceira região, para a Mesopotâmia, a Mesopotâmia que não está unicamente ligada à civilização que na altura, aliás, que atualmente é o Iraque e o Kuwait, que é ali dividido entre os rios Eufrates e Tigre. Aqui também acontece na Mesopotâmia, mas relacionado com a Argentina, já que tem ali uma série de regiões comuns e entre rios muito próximos do Brasil, Paraguai e Uruguai, e portanto também se adotou aqui esta região da zona do Iraque, a Mesopotâmia, que de facto vocês certamente só ouvirem falar nas Iguazu Falls, nas cataratas de Iguazu, são precisamente na Argentina, são aqui na zona da Mesopotâmia e é também uma das grandes atrações desta região. Não é muito relevante a nível futebolístico este estado, porém destaco aqui o Cruzeiro del Norte, que é de Garupá e foi apenas fundado em 2003 e foi uma companhia de autocarros que deu o nome aqui a este clube. Há outro clube, o Clube Guarani António Franco, que é um clube muito engraçado, parecido com o River Plate. Se vocês virem o emblema, é muito parecido com o River Plate. Portanto, destacaria aqui na Mesopotâmia talvez esses clubes. O Clube Atlético União, que também é de Crespo, que muitos jogadores saíram aqui desta zona. É um clube mais de formação. Saiu, por exemplo, Gabriel Hines, Martins Zapata e outro jogador que passou pelo futebol português, Sebastián Prediger, não deixou muitas saudades, de qualquer das formas, foi um jogador que chegou a profissional. E, portanto, este clube talvez seja aquele com mais relevância no sentido de terem uma boa academia e centralizarem grande parte dos craques daquela região através desse clube. Clube Atlético Unión. Passamos para outra região agora sim. Como perceberam, Mesopotâmia não é de facto uma região muito futebolisticamente muito interessante. Passamos para Cuyo. E Cuyo começamos por Mendonça, por uma sub-região daqui desta de Cuyo, que se chama Mendonça, que é responsável por cerca de 80% da produção de vinho da Argentina e é precisamente conhecido por isso, pela sua atração fundamental de produzir vinhos. Não todos Malbec, que é o tipo de uva mais cultivado na região, outro tipo de uvas naturalmente, e portanto talvez seja aquilo que mais se destaca aqui de Cuyo. Aqui em Mendoza tem o Clube de Deportivo Godoy Cruz António Tomba, tem também um Ginásio Esgrima de Mendoza, que joga na segunda divisão, mas não confundir com o Ginásio Esgrima de La Plata, esse sim que joga na primeira divisão, mas é de Buenos Aires. Futebolisticamente também não é uma região muito apelativa e muito desenvolvida. Passamos para outra, para Pampas, e já vamos, deixem-me só fazer aqui um scroll, exatamente, é a penúltima região, Pampas, e começamos por Córdoba, Córdoba que é a segunda cidade mais populosa da Argentina, e tem aqui vários clubes, nomeadamente o Clube Atlético Talheres, Clube Atlético Belgrano, o Racing e o Instituto. E aqui falamos em Córdoba, nas Pampas. Temos também Santa Fé, e aqui já começamos, certamente vocês já começam a ouvir alguns nomes que vos são mais apelativos. Tem o Clube Atlético Colón, Clube Atlético Unión, tem o Rosário Central e o Newell's Old Boys. É um dos. São as. Rosário e Newell's Old Boys são das equipas mais importantes de Santa Fé. Newell's Old Boys, inclusivamente, destacar também que é o clube onde começou o Lionel Messi e que Maradona regressou quando veio da Europa, quando voltou para a Argentina, foi para o Newell's Old Boys. Não correu a 100%, mas foi o clube que ele escolheu para voltar a representar. E portanto, aqui em Córdoba já perceberam que já é uma região muito mais apelativa, com muito mais futebol, muito mais desenvolvido, e com outra força no futebol argentino. Portanto, passamos agora para La Pampa, que também não há grandes referências, e terminamos com Buenos Aires, que também ainda faz parte da região de Pampas, e portanto, aqui agora sim é uma das cidades mais antigas da América Latina. É conhecida também como Paris da América do Sul, a sua arquitetura mais europeia, uma vida cultural também atraente, vibrante, e portanto é daqueles sítios onde toda a gente quer ver, seja para comer um churrascozinho, umas parrilhas, seja para dançar um tango, ouvir uma música. Bem, é daquelas cidades que toda a gente naturalmente quereria conhecer, e aqui também a nível de futebol, certamente que também terá os seus grandes. As suas grandes atrações. Falamos naturalmente do Boca Juniors, do River Plate, do Racing Club, San Lorenzo e Independiente. Mas já lá vamos falar sobre estes clubes. Terminando na Patagónia, uma região mais virgem, mais natural, também ela muito ela desabitada, é fundamentalmente selvagem e que difere entre montanhas, glaciares, planícies e florestas. É, portanto, um mundo diverso aqui na Patagónia, e futebol não é de todo. Não é de todo o grande atrativo da Patagónia. Apenas seis clubes tiveram esta possibilidade de jogar com algumas equipas da primeira divisão. Falo de Huracán de Comodoro Rivadavia, Independiente de Trelew, Chipoleti, Deportivo Roca e Atlético Villa Regina de Rio Negro, e por último Alianza Cultural Codenequen. Só estes é que tiveram a possibilidade de jogar contra equipas da primeira divisão em torneios. Portanto, é uma região muito mais com muito pouca cultura futebolística, com mais dificuldades em se expressar, e portanto não é de todo o grande investimento, mas existem jogadores, existem clubes na Patagónia. O caso de Leonardo Ulloa, que foi campeão pelo Leicester, é um dos casos de sucesso. Ele nasceu na Patagónia, jogou nas categorias de base do Deportivo Roca, que é da sua cidade natal, e de alguma forma conseguiu saltar para outro clube, foi para o São Lourenço e depois, inclusivamente, venceu a clausura em 2007 e saltou para a Inglaterra, para outros campeonatos, e foi campeão da Premier League. Portanto, destaque para este craque que saiu da Patagónia lá para terras de Sua Majestade mostrar como é que se ganha uma Premier League. Mas é isso, temos aqui fundamentalmente 5, 6 clubes importantes: Trelew, Rossen, Esquel, Rio Gallegos, Comodoro Rivadavia, são os clubes da Patagónia. Outro exercício interessante e que de alguma forma ainda se fala um bocadinho nisso em alguns momentos, existe um documentário, quase uma história, que se chama A Copa Esquecida em português, mas o título original é Il Mundial Dimenticato, La Vera Incredibile Storia del Mundiale di Patagonia 1942, que é a história de um torneio fictício que teria sido disputado em 1942 com a participação de jogadores europeus amadores e uma seleção de índios mapuches que vencem a Alemanha no final. Isto é um filme inspirado num livro de Oswaldo Soriano, que é Los Cuentos de los Años Felices, que fala precisamente sobre esta ansiedade. Não esquecer que falamos de 1942, numa altura em que não havia mundiais por conta da guerra, e portanto tentou-se criar uma forma, uma história em que seria a Alemanha a perder no fim e que seria toda a Europa a conseguir vencer a Alemanha. E diz, inclusivamente, pelo menos é o contexto deste documentário, esta história, era que a Patagónia teria organizado esse Mundial, meio que à escondida da FIFA, para garantir que o futebol não morria. Vamos agora falar sobre os Los Cinco Grandes do futebol argentino: Independiente, River Plate, Boca Juniors, Racing e San Lorenzo. São estes considerados os grandes cinco. Há uma série de clubes na primeira liga, são esses que eu vou falar maioritariamente. Muitos distribuídos por Boca Juniors, mas eu vou destacar por Boca Juniors, perdão. Muitos distribuídos por Buenos Aires, fundamentalmente, mas eu vou destacar alguns. Falando para já de Huracán, um clube de Buenos Aires, Clube Atlético Huracán, em que José Laguna foi o seu primeiro presidente. É uma história interessante sobre Huracán e que naquela reunião em que ele se define o nascimento do clube, o próprio presidente, José Laguna, disse que no emblema tinha que ter um balão. Isto porque era uma homenagem a um pioneiro avionista da Argentina, Jorge Newbery. E inclusivamente foi feito esse pedido a perguntar se poderia ter esse balão no emblema deste clube da Argentina, em que George Newbery disse completamente, está completamente aprovado, e espera inclusivamente que essa equipa honre esse balão e consiga cruzar três países numa única viagem, como a Argentina, Uruguai e Brasil. E quando o Huracán chegou à primeira divisão, o treinador mandou uma mensagem, uma carta a George Newbery e disse: Huracán manteve a sua promessa, subiu três divisões e o nosso balão cruzou precisamente essas três repúblicas. Através desse processo, conseguiu cruzar essas três repúblicas, Argentina, Uruguai e o Brasil. E portanto, a nossa missão e o seu desejo está concretizado. E assim foi. Ainda hoje, o Huracán tem um emblema bastante engraçado com um balão, exatamente, com um balão. Super fantástico, amigo, o super balão de Huracán. Temos aqui também outro clube, o Rosário Central, que é de Santa Fé, que também já foi falado. É o clube de Ernesto Che Guevara. O estádio é o Gigante Deio Rito, fundado a 24 de dezembro. Era o clube que apoiava, que Che Guevara apoiava. Outro clube que podemos destacar aqui é Vélez Sarsfield, de Buenos Aires. Há uma paixão completamente absurda também por este clube. Em 2010, para celebrar os 100 anos de Vélez Sarsfield, foram de uma ponta à outra da cidade 50 mil pessoas. Um estádio inteiro nos 100 anos do Vélez Sarsfield. Não é um clube particularmente antigo, mas também tem uma completa loucura de aficionados atrás. Temos em Sarmiento, Buenos Aires, o estádio Evita Perón, um dos grandes símbolos, uma das grandes mulheres da América Latina. Portanto, esta referência também a Sarmiento, o clube que está na primeira divisão. E temos também aqui o Newell's, de Rosário Santa Fé, que neste momento tem o Gabriel Ainz, que já foi aqui falado como treinador, e é também um clube bastante interessante. Para além de o estádio de Nápoles, que tem o estádio Diego Armando Maradona, temos também o Argentino Juniors, que também tem o seu estádio chamado Armando Maradona. É um clube bastante importante para o futebol argentino também. Há outros clubes, certamente, da primeira divisão. Deixo aqui apenas estas histórias destes quantos clubes que aqui destaquei. Vamos agora aos derbys. Vamos falar agora sobre derbys, os derbys de La Plata, que entre o Gimnasia e os Estudiantes. Há claramente uma grande loucura à volta deste clássico também, mas vou deixar aqui uma história que é absolutamente deliciosa, em 1992, em que um golo de José Perdomo entre as duas equipas registou e provocou, isto foi comprovado, um tremor de mais de 6 na escala de Richter, perdão, e é conhecido pelo golo que moveu a terra, porque assim que foi feito o golo, tantos foram os saltos, tantos foram os movimentos, que houve realmente um movimento quase sísmico na cidade, o que é absolutamente louco. Este clássico de La Plata, clássico platense, é realmente uma grande loucura. Há aqui uma história também bastante interessante entre estes dois. Em que os adeptos do Gimnasia e Esgrima de La Plata fizeram ameaças de morte ao seu próprio time, à sua própria equipa, para perder de propósito para o Boca Juniors, para não permitir que os Estudiantes pudessem ganhar o campeonato. Ou seja, eles preferem perder contra o Boca Juniors, querem que perca, para não garantir que os rivais cheguem ao título. tudo certo se não fossem aqui as ameaças de morte à própria equipa, que acho que realmente aconteceram. É um dos casos, é um dos grandes derbys da Argentina. Temos também o derby de Rosário, que é uma cidade que está dividida entre Rosário Central e os Newell's Old Boys. É uma das grandes também, de umas grandes rivalidades. Há uma história que remonta à década de 20, 1920, em que havia um hospital de leprosos que queria fazer um derby e destinar os lucros desse jogo entre o Newell's e o Rosário Central. O que viesse desse jogo a nível financeiro era para financiar novas instalações para esse hospital de leprosos. O Newell's concordou e o Central disse que não. O Rosário Central disse que não jogava. Então, a partir daí, os Newell's Old Boys passaram a tratar o Rosário Central como os canalhas, os suínos, por não participarem, não terem esta, digamos, esta missão nobre de o fazer, enquanto que o Rosário Central aproveita para chamar leprosos ao Newell's Old Boys. A razão pela qual rejeitaram não está clara, mas a verdade é que os nomes mantiveram-se até hoje, conhecidos pelos suínos, os canalhas e os leprosos do outro lado. Vamos agora para Buenos Aires falar sobre o Avellaneda Derby, que é entre Racing Club e Independiente. Este é aquele derby que toda a gente possivelmente já deve ter visto umas quantas imagens de Diego Milito e Gabriel Milito, ambos numa discussão acesa com um árbitro intermediário, em que, pelo que consta, falaram bastante sobre a mãe um do outro, estavam a discutir viamente, porque realmente um representava o Racing, o outro representava o Independiente, e defrontaram-se já no final das suas carreiras muito mais tarde, e realmente ali não havia irmãos, era apenas e só futebol. Outro, e se calhar o maior da América do Sul, falo do Super Clássico entre River Plate e Boca Juniors, muito parecido a tantos outros grandes derbys que aconteçam no futebol mundial. Talvez é daqueles jogos que permitem que qualquer pessoa fique paralisada a ver o que é que acontece nas bancadas. A própria Bombonera é realmente, normalmente na Bombonera, é realmente emblemático o que pode ali acontecer. A final da Libertadores se não estou em erro, 4, 5 anos atrás, foi entre estes dois clubes. Não correu bem. Houve, inclusivamente, bastante violência. E, portanto, é o ponto negativo associado a isto, é que, para além da loucura que está associada positiva dentro do futebol, neste derby, está também muita loucura por trás. Uma loucura não nada saudável, no caso. Falamos agora, já que falámos dos derbys, falamos de grandes elementos, jogadores de futebol que possam ter ajudado a Argentina a conquistar tanto do que conquistou. Falo para já de Maradona e Messi. Maradona, que também ele começou no Argentino Juniors, com 16 anos, vai jogar contra o Talheres. Foi um dia tão especial que, se perguntarmos na Argentina, toda a gente diz que estava no estádio para ver, a dizer que estava lá. É quase como se tivessem 5 milhões de pessoas no estádio, porque toda a gente diz: ah, sim, eu estava lá, ou o meu pai e a minha mãe estavam lá. Há sempre esta história, e é meio que uma anedota que surge na Argentina. E é realmente especial Maradona para a Argentina. Era um povo bastante fustigado, com dificuldades, grandes alterações sociais, e Maradona foi dando um quê de unidade nacional e também de orgulho nacional. Ele que nasceu em Lanús, no bairro de Villa Florida. A equipa desse bairro é o El Paredón, perdão. E a casa onde Maradona viveu na infância e adolescência fica na rua Açamor, número 523. Portanto, se alguém passar pela Argentina, se passar aqui pelo bairro de Villa Florida, em Lanús, pode muito bem conseguir ver a casa onde nasceu e cresceu Diego Armando Maradona. Sobre Diego Armando Maradona, tudo se resume a um detalhe que foi criado na Argentina, que é a Igreja Maradonista. O único jogador que tem uma igreja, o único jogador que tem um museu social, comunitário, que são as pessoas que levam memorabilia de Diego Armando Maradona, é num prédio em Buenos Aires. Outro das grandes atrações que poderão visitar. Maradona é acarinhado ainda hoje nas grandes vitórias da Argentina, apesar da sua morte. Ele é lembrado em todo o momento. Maradona, que está sempre presente nos jogos da Argentina, simbolicamente, com camisolas, com caras, muito próximas a Messi, são os grandes dois exemplos. E os grandes dois craques deste país. Messi, inclusivamente, outro jogador, nasceu no Estádio de Israel, na estrada, perdão, na rua Estádio de Israel, em La Barrada, Rosário, Santa Fé, na província de Santa Fé. É também uma área de trabalhadores, operárias, pessoas humildes, e, portanto, também um bairro que respira-se Messi. Há alguns artigos escritos a falar sobre a infância de Messi que falam precisamente sobre esse carinho que a comunidade tem pelo Lionel. Vamos a outros jogadores, falamos de Alfredo e Stefano. Eu sei que me vou esquecer de alguns, perdoem-me, mas falei de Messi, falei de Maradona, a partir daqui tem que ser sempre a descer e naturalmente não me lembrava de todos. Mas vou deixar aqui alguns. Alfredo e Stefano, um dos maiores sempre do futebol, ele que também representou a Espanha. Mário Kempes, também fantástica a performance dele na Argentina. Riquelme, Batistuta, Juan Sebastián Verón, Fernando Redondo, perdão, Zanetti e, recentemente, Aimar, Di María, Agüero, Dybala, Mascherano, Hernán Crespo, Valdano também. Bem, é uma série deles. Há muito talento, há muitos jogadores que têm vindo para Portugal ainda para mais, com muita qualidade para o futebol português e, portanto, temos tido esse prazer de poder viver o futebol argentino bem de perto. Lembrar que em 2005, no Mundial de Sub-20 que foi disputado nos Países Baixos, Messi, Agüero, Zabaleta, Garay e Gago venceram um dos grandes títulos da seleção argentina e, lá está, vamos falar sobre o palmarés agora. O de 2022 no Qatar, essa vitória épica, histórica, memorável na Argentina, que coroou Lionel Messi, um pouco também como que aconteceu em 1986 com Diego Armando Maradona, da mesma forma, um mago, número 10, canhoto, acarinhado pela maioria, a maioria sã, e é isso. Venceram um campeonato do mundo com algumas atuações de eternizar para sempre na história do futebol como das melhores atuações de sempre. Mas é isso, Messi, um jogador mais parecido possivelmente com Diego Armando Maradona, fazia exatamente aquilo que se tinha feito em 1986. E as coincidências não eram pouco, reparem. As finais de 86 e 2022 foram jogadas ao meio-dia da Argentina. No Natal anterior, do ano anterior ao Mundial de 86, em 85, portanto, choveu em Buenos Aires. Em 2021, no dia de Natal, um ano antes de 2022, choveu também na noite, de Natal. Choveu em Buenos Aires. A seleção do Canadá qualificou-se apenas duas vezes para Mundiais, em 86 e em 2022. Júpiter esteve em peixe no dia da final de 2022. Em 1986, também estava. Danilo foi duas vezes à Argentina, em 1986 e em 2022. Em 1986 não foi ano bissexto. Em 2022 também não. Em 1986 tinha o melhor jogador do mundo. E em 2022 também. Pois é, quem me mostrou estas coincidências todas não fui eu. Foi um anúncio publicitário da Quilmes e deixa bem evidente os comportamentos que temem fazer acreditar que as consequências, que as coincidências, assim é que é, existem, estão lá. E nenhuma outra teoria de caos é capaz de abalar a crença de uma superstição. E se há povo supersticioso, esse é o argentino. Reparem numa coisa: 7 em cada 10 confiam e acreditam que puxar a corda curará a indigestão. 6 em 10 garantem que existe mal-olhado. Metade da população acredita no destino, 40% segue as sugestões do horóscopo e do tarô, e 30% acredita em leitura de mãos e livros de previsão. Pois bem, só nesta seleção há uma série de situações que mostram que realmente a Argentina têm uns comportamentos supersticiosos. Há, por exemplo, a superstição dos doces, em que Rodrigo de Paul, Leandro Paredes e Papo Gomes tinha que comer uns doces quando o campo iam dar uma vista de olhos ao campo antes da partida começar. Aquela. Para ver como é que está o relvado, um bocadinho antes do jogo. Pois é, era isso que acontecia. Compravam sacos e sacos de gomas para Rodrigo de Paul, Leandro Paredes e Papo Gomes comerem algum doce ali em cima do relvado. Isso aconteceu e começou esse ritual em 2021. Mas calma, não são os únicos. O próprio Dibu Martínez, o guarda-redes, antes da final do Qatar, foi ele que foi à conferência de imprensa. Porquê? Porque também fez na Copa América, em que ganharam, e foram também à tal competição, a finalíssima que chegou em junho contra a Itália. Quem é que foi antes da final? Dibu Martínez. Pois é. E a partir de agora parece que vai ser sempre assim, antes de uma final. Em 1986 já havia alguns sinais de que os rituais e estas superstições existiam. Conforme revelado pelo jogador Jorge Valdano, havia algumas recomendações de Carlos Salvador Bilhardo, que eram rituais que tinham que ser feitos. Então, o autocarro que levava os jogadores ao estádio tinha que ouvir sempre três músicas completas: Total Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler, Eye of the Tiger e Gigante Chiquito, de Sérgio Denis. A superstição tinha como requisito inegociável que a última música, Gigante Chiquito, terminasse no momento exato em que o autocarro parasse no estádio. Isto é uma completa doideira. Outra das tradições, superstições mais inusitadas, acontecia quando, no balneário, isto também remonta a 1986, em que tocava um telefone público do balneário, tocava e era sempre o mesmo jogador a ir atender. Era Tata Brown que tinha que ir lá e, mesmo que não tivesse ninguém, o movimento tinha que ser aquele feito: pegar no telefone, dizer olá, tudo bien? E desligar de novo se não houvesse conversa. Tinha era que tocar o telefone. Isto começou-se a propagar de tal forma que, mesmo no Mundial do Qatar em 2022, os jornalistas, quando perceberam que havia vitórias, começaram-se a sentar sempre nas mesmas cadeiras e a não trocar as cadeiras quando estavam em conferência de imprensa com as seleções da Argentina. Para além disso, havia outra história também de Bilardo. Em que, quando ele era técnico dos Estudantes de La Plata, ele começou a convocar um adepto do clube. Era Juan Carlos Quiricocho, era um rapaz que ia muitas vezes ver o treino do clube, só que quando ele ia lá, parecia que acontecia alguma coisa de mal, alguém se lesionava. E então Bilardo achou que era Quiricocho o rapaz que dava azar aos treinos dos Estudantes de La Plata, e não só começou a desviá-lo dos treinos dos estudiantes, como também começou a levá-lo para ele ir ver os rivais, para receber os rivais, para passar o azar. A verdade é que começou-se a ser conhecido, ficou conhecido como a superstição, a cabala de Quiricocho, e realmente espalhou-se pelo futebol argentino, em que quando viam este adepto Quiricocho a receber a equipa adversária, já sabiam que alguma coisa poderia acontecer de mal, podia acontecer de errado. Já em 1978 acontece outra particularidade com a Kempes, em que ele não conseguiu fazer gol nos primeiros 3 jogos, mas depois ele começou a fazer alguns golos. Só que isso coincidiu quando Kempes tirou o bigode, e a partir daí o treinador Menotti obrigou Kempes a deixar de ter bigode porque sabia que era isso que o estava a impossibilitar. Bem, uma completa doideira, mas que possivelmente até pode surtir algum efeito. Não vamos discutir essas crenças. À partida, não confirmo nem desminto. É como Las Brujas, que sai high, uma coisa assim do género. Mas a verdade é que desde bem cedo que tentam uma série de coisas para chegar à final, quase que conseguiram. Em 1978 venceram por 3-1, 86 também. Em 90 e 2014 chegaram às finais, mas perderam, ambas com a Alemanha. E portanto, há aqui alguns destaques que realmente podem estar a surtir algum efeito na Argentina, alguma coisa está a ser bem feita. Sendo um país de futebol, a Argentina teve que receber um campeonato do mundo, Pois bem, claro, a FIFA assim fez questão. Foi a de 1978, o que a Argentina venceu, num período que era governado pela Aliança Argentina Anticomunista. Portanto, tudo que tivesse filiações comunistas, socialistas ou movimentos peronistas ia de vela. No caso, há registro de 9 mil a 30. Há registros? Há estimativas de 9 mil a 30 mil pessoas que foram mortas ou desapareceram. E sabe-se hoje que essa aliança anticomunista, ditatorial, repressora e violenta foi financiada e apoiada por Estados Unidos da América. Só nos anos 2000, os membros dessa junta, dessa aliança, foram ao tribunal tendo sido condenados por crimes contra a humanidade, bastantes anos depois. Era um mundial que servia para limpar uma imagem, para limpar corredores de estádios que estavam com sangue espalhado pelos corredores, porque serviram também como prisões, como para além dos próprios jogos. Não, Cruyff não faltou a este mundial por questões políticas, isso é uma das grandes, dos grandes fake news que proliferou. Cruyff faltou ao Mundial de facto, mas não foi por questões políticas, segurança familiar, ele queria estar com a família naquela altura, acho que a sua família tinha sido sequestrada ou alvo de um assalto que o traumatizou e portanto ele quis ficar junto a ela. Quem o fez, isso sim, foi Paul Breitner, o jogador alemão que passou pelo Real Madrid e pelo Bayern de Munique, que puxou todos os seus galões a nível da honestidade moral e tomou a decisão de não participar no Campeonato do Mundo. Outro jogador que eu destaco neste Mundial é Wim Riesbergen, que foi um jogador que holandês, dos Países Baixos, em que saiu da sua concentração. Ele disse que ia ao Mundial, mas queria conhecer todas as mulheres que iam recorrentemente à praça principal da Plaza de Mayo, todas as mães que iam tentar mostrar à comunidade internacional de que os seus filhos tinham sido desaparecidos, tinham sido mortos, onde é que eles estavam. Ainda hoje, esta voz destas mães ainda tem dificuldades em ser ouvida, ainda não há grandes respostas, e este jogador, o Wim Riesbergen, foi até à Praça de Maio para conhecer a realidade e para trazer essa informação para os Países Baixos e para atrair também alguma informação, porque se os jornalistas acabam por ver um jogador sair da sua concentração a dirigir-se para a Praça de Maio, uma zona bastante central na cidade de Buenos Aires, era porque havia alguma coisa de importante e atraiu algumas atenções, ainda que tudo bastante controlado. Há vídeos sobre algumas manifestações durante o Mundial, e a verdade é que a polícia tentava controlar e silenciar aquelas vozes para que não se percebesse o que é que estava a acontecer ou que não houvesse grande possibilidade de entrevistar aquelas mães que só queriam uma resposta sobre os seus filhos e que tinham ligações comunistas, independentistas ou contra a ditadura e que simplesmente desapareceram e até hoje não se sabe o que se passa com eles e com elas também. Foi um mundial que teve movimentos de boicotes organizados pela Amnistia Internacional e por um comitê de jornalistas que apoiavam o boicote ao mundial. Mas João Avelange, o presidente da FIFA, para ele não há impossíveis, e quando parece que tudo funciona melhor, quando aquilo é um ambiente de lodo, e a FIFA nisso aí consegue ainda mostrar alguma capacidade de superação. Foi um campeonato de 1978 com muitas suspeitas, o jogo com o Peru que a Argentina precisava de vencer e consegue vencer por 6-0. Fala-se em algumas intimidações aos adversários. Para além disso, a Argentina jogava sempre à noite, conhecia sempre os resultados dos adversários. O árbitro da final era para ser Abraham Klein, um árbitro israelita, mas mudaram para um italiano, Sergio Gonella. A verdade é que, pelo menos, Menotti, apesar de ser fazer parte deste ambiente argentino, ele era comunista e, portanto, foi meio que contra-sistema neste aspecto da sua vitória. E Tarantini também, ele confirmou que passou a mão pelos tomates antes de cumprimentar o líder fantoche dos americanos, o Videla, que era o líder da Argentina naquela altura. Já em 86 guardemos a memória deste Mundial, é este que eu quero guardar, é o ano do melhor gol de sempre em Mundiais, ano do melhor concerto de sempre em Wembley, os Queen, e agora com Bilal no comando. Foi um assalto à mão armada à Inglaterra, é verdade, mas também um voto face por causa da Guerra das Malvinas, onde houve Deus, onde a lenda tocou no céu. Maradona e os seus colegas deram alegria e orgulho em ser argentino, que há muito escapava ao povo deste país. Um pouco com o que aconteceu com o Lionel Messi e os seus colegas já em 2022. Novamente era um país dividido, política e socialmente, na luta por garantir bons índices de vida para todos, mas com ainda mais desigualdade social. Por alguns momentos, por alguns dias, por um mês, todos se esqueceram disso, queriam viver, queriam festejar, queriam estar com as suas abuelas e queriam ver a bola junto dos pés dos seus ídolos. E quando se tem Maradona ou Messi, isso tudo fica ainda mais bonito. Termina assim o episódio do What a Wonderful Game na Argentina. Amei visitar este país, espero que também tenham sentido a mesma paixão. Obrigado e até ao próximo episódio, meus caros. Tchau, tchau!